E o apoio da universalização dos processos significava o seguinte: hoje, ainda sem Fundeb, que eu já falo do Fundeb, ainda sem Fundeb, nós estamos na direção de passar a que os recursos que nós temos no Brasil, no Fazendo Escola, fossem para todas as pessoas que estão inscritas em EJA. Como é que foi isso? Nós passamos, então, nós tínhamos apoiando, estávamos apoiando 1 milhão e 800 mil pessoas em cerca de 2.080, 2.100 municípios, e construímos uma universalização desse apoio, evidentemente com uma diferenciação do valor per capita, mas uma universalização desse apoio indo em direção agora, não mais de 1 milhão e 800, mas a todas as pessoas que estavam no censo escolar no ano passado, que são 3 milhões e 300 mil, está no folder aí que a gente deu, que eu não sei exatamente, 3 milhões e 300 mil pessoas, significando pessoas em 4.200 municípios. Tá? Maria Clara pode checar aqui, mas é mais ou menos isso, 4.200 municípios, 3 milhões e 300 mil, o que significa todo o universo. Tá? Bem, esse foi o entendimento que nós estamos aumentando o conteúdo republicano e de política pública desse processo. Último movimento em discussão, e eu vou aqui ter que falar desse e falar de todas as nossas parcerias agora. O último movimento é o movimento de enfrentar o veto do governo anterior que foi feito ao Fundef e, em direção ao Fundeb, que tem a PEC, que tem o projeto de emenda constitucional tramitando agora, incorporar de forma inquestionável a EJA como a dimensão do Fundeb. E aí, o que é importante aqui agora todos os movimentos sociais, porque eu sei que nós vamos ter um diálogo, que vai ser um diálogo de cobrança, o que a gente fez, o que a gente não fez, etc. Mas uma solicitação agora. A PEC está no Congresso. Tá? Você depois me dá dois minutos, eu tenho que falar dos outros ministérios, tá? Só porque assim, mas só o seguinte, porque esse é um pedido chave para quem está organizado aqui. A PEC está há um tempão no Congresso. Anteontem nós tivemos uma reunião com o relator, e o processo é meio chato, está na mão de um relator, e esse relator é da Comissão de Justiça, e ele tem que simplesmente dizer o seguinte: a PEC é constitucional, pode tramitar. E de forma muito pública, existe hoje um conjunto de forças, me parece que a grande maioria das forças políticas que estão no Congresso, independente de situação e oposição, são a favor do Fundeb. No entanto, alguns grupos específicos têm uma enorme resistência ao Fundeb como um todo. E o relator participa dessa grande força. E nos deu agora mais 15 dias só para encaminhar para que seja processado no Congresso. Se só daqui a 15 dias isso for para a pauta, tá? se o governo for muito eficiente, isso vai demorar mais 15 dias, um mês, para poder entrar em votação. O que, portanto, pode comprometer esse processo. É absolutamente fundamental que a gente consiga pressionar para que o Congresso libere essa pauta e entre em discussão. Uma vez aprovada a PEC, nós vamos entrar na regulamentação. E esse é outro esforço que nós vamos ter que ter muita discussão. Ao regulamentar, que vão se definir os per capitas. E ao se definir os per capitas, toda a força que nós estamos construindo no Ministério é para valores diferenciados para o campo e para a população indígena, para a população quilombola e para a EJA específica, além de ter contemplada no Fundeb, nós conseguimos ter um valor da EJA equivalente a todo o valor do primeiro segmento, do segundo segmento, aquilo que é efetivamente custo e investimento nessa área. Bem, essa agenda, além de política pública, ela tem algo que nós estamos construindo que me parece muito importante para nós, que ela possa fazer o seguinte, que ela, evidentemente, que ela seja capaz de ter essa dimensão escolar, estrito senso, mas que ela vá na direção forte de extravasar os limites da sua dimensão escolar e para uma visão mais abrangente que não só esteja a perspectiva de leitura-ação, como mobilizadora do processo de aprendizagem, mas que ela vai em direção das várias interfaces que têm a ver com o mundo real da população jovem e adulto, que é público-alvo da EJA, e que entenda que a partir dessas múltiplas dimensões que estão associadas em outras áreas da vida humana, nós podemos dar mais densidade, conteúdo e, obviamente, fortalecimento para a agenda de educação de jovens e adultos. O que tem feito o governo nessa direção? Por um lado, não podemos esquecer o MDA com um programa específico, que é o Pronera, que já mobilizou mais de 58 mil pessoas do campo em direção ao Pronera, que é uma agenda forte, que corre de forma complementar a Agenda do Brasil Alfabetizado Fazendo Escola, que é de alfabetização, de educação de jovens adultos, de formadores, de educadores, e o Pronera tem sido, evidentemente, um processo muito forte de enraizamento, sobretudo com a população dos assentamentos, da agenda de escolarização. Mas, além disso, nós estamos fazendo interfaces com várias, eu vou aqui mencionar todos, Por um lado, está aqui parceiros com o Ministério da Justiça. Nós estamos indo na direção de criar aquilo que é um dos campos tabus e, portanto, fronteiras da nossa discussão de uma EJA sólida, enraizada com a política pública, que é entrar nos sistemas prisionais. Para fazer isso, nós estamos aumentando, criando a parceria, que está muito sólida, com o Ministério da Justiça, para enfrentar o maior desafio. Todos aqui sabem que, no território concreto, as secretarias estaduais de educação poucas vezes interagem com as secretarias equivalentes de justiça. Em geral, o corpo de professores que estão no sistema penitenciário é um corpo de professores paralelo, apartado do corpo de professores da educação, muitas vezes recebendo até salários melhores, e a gente não consegue aumentar, coordenar essa agenda. O que nós estamos fazendo? Conseguir coordenar a educação com a justiça, ter uma agenda forte de alfabetização e educação de jovens e adultos e, ao mesmo tempo, conseguir ter, por exemplo, um prêmio para os professores da rede da educação que trabalhem com os apenados no sistema prisional. Nessa mesma